O pau-brasil, breu branco e o preto, a copaíba, o crajiru, a capeba e a janaguba são plantas utilizadas por comunidades indígenas para cuidar o corpo ou espantar os espíritos. A casca do tronco da árvore que deu nome ao nosso país, depois de cozido, pode ser usada contra disenteria e inflamações. A copaíba, a janaguba e o crajiru servem para inflamações. A capeba pode ser aplicada contra inchaços, inflamação, pós-parto e para tratar diabetes também. Já a defumação com breu branco é para o benzimento para proteção.
Na tradição indígena, há três especialistas, o conhecido pajé, que atua com o cuidado do corpo e do espírito. O comum é o especialista indígena em cuidados do corpo e o baiá, que faz diferentes tipos de rituais. Estes são conhecimentos e tradições que são passados através da prática e da tradição oral para as novas gerações e que precisa ser valorizado em nosso país, terra de 268 povos indígenas, de acordo com o Instituto Socioambiental.
Bem-vindos ao podcast Ecoa Maloca. Neste episódio, vamos explorar os ricos conhecimentos da medicina indígena de algumas comunidades indígenas no Brasil e os desafios para preservar esse patrimônio cultural e terapêutico.
Olá, sou a Giovana, sou da etnia Ticuna, faço letra na Unicamp.
Olá, eu sou o Lucas Matos, do povo tariano, faço licenciatura em Geografia na Unicamp.
Olá, sou Angelina, estudante indígena na Unicamp, do povo Banilva, e faço Arquitetura e Urbanismo.
Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
De acordo com a estimativa da Organização Mundial de Saúde de 2023, 88% de todos os países fazem uso terapêutico de práticas como medicinas indígenas, fitoterapia, acupuntura e outras.
Mas os dados sobre o uso de plantas medicinais pelas culturas indígenas são escassos. A Lei nº 13.123 de 2015 da Constituição Federal Brasileira, conhecida como Lei da Biodiversidade, regulamenta o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, estabelecendo regras para o uso sustentável da biodiversidade brasileira, incluindo plantas medicinais.
O objetivo principal dessa lei é garantir a conservação da biodiversidade, o respeito aos conhecimentos tradicionais e a repartição justa de benefícios decorrente do uso desses recursos genéticos e conhecimentos associados. Mas ainda há muito que lutar para reconhecer o direito indígena a praticar e a manter os conhecimentos da medicina tradicional e também de expandir seu uso dentro dos territórios indígenas e no Sistema Único de Saúde, para que todos os brasileiros possam se beneficiar.
Vamos ouvir João Paulo Barreto Lima, da etnia Tucano, um dos fundadores do Centro de Medicina Indígena Barcericovi, em Manaus, que completa 7 anos em junho. O senhor João vai falar sobre a fundação do centro, do uso do termo medicina indígena e sobre alguns dos tratamentos oferecidos.
Essa tradução do nosso conhecimento pela chave da religião, como sagrado, espírito, fé, Deus, rezador, benzedor, rezadeira, todas essas categorias da religião são nada mais do que são categorias para desqualificar outro modelo de conhecimento, inclusive o nosso. Quando a gente vai estudar essas categorias ao pé da letra, ou traduzir o nosso conhecimento ao pé da letra, nós distanciamos, né, cada vez mais a lógica nossa, indígena. Na medida que nós traduzimos com esses termos nossos conhecimentos, estamos dizendo que nosso conhecimento é religião, porque a gente traduz com essas categorias, né, achando que é religião. Aí a gente vê o modelo da ciência. Quando a ciência não consegue capturar os conhecimentos indígenas, ela joga para duas chaves. Para a chave da religião, com essas categorias de rezador, benzedor, fé, sagrado, etc. E categoria de etno. Etno-matemática, etno-história, etno-botânica, tudo se torna etno. Inclusive, de repente, posso dizer, eu sou etno João Paulo. Né? Então, são categorias que a ciência ou outro modelo de conhecimento cria para desqualificar, né, e desclassificar o outro modelo de conhecimento. Só ela que é universal, só ela que é verdadeira, só ela que é ciência, né, conhecimento universal. Mas não é. Então, nesse sentido que nós trazemos também essa discussão aqui no Centro de Medicina Indígena. Propomos o uso do termo medicina indígena no lugar de medicina tradicional, medicina ancestral, saberes indígenas, ou etnomedicina, tantas palavreadas que são utilizadas hoje, como termo que é equivalente à biomedicina. Eu não estou dizendo aqui que a medicina indígena é igual à biomedicina ou medicina ocidental. Não, eu estou dizendo que são equivalentes. São equivalentes porque operam com o mesmo objetivo, mas com conceitos diferentes, com tecnologias diferentes, né? Portanto, assim como biomedicina ou ciência ocidental é um sistema complexo, tem seus conceitos, tem suas teorias, tem seus especialistas, tem sua instituição de ensino, tem suas tecnologias, nós também temos. Temos nossa instituição de ensino, temos nossos especialistas, temos nossas tecnologias e seus operadores e formadores. Portanto, ela é um sistema de cuidado, né, de saúde. Né? Só que eu vou mais além. Nós somos povos altamente preventivos. A gente não é povos curativos, como a maior parte da ciência médica é. Nós somos preventivos. Portanto, a palavra medicina pode ser ampliada, ou se tem um classificado mais ampliado. Pode ser a arte de cuidado de saúde e cura. Então, nesse sentido, a gente vem trazendo essa proposta e está sendo utilizada já pela maioria das instituições, pela maioria das pessoas, e com esse termo. Aliás, nessas discussões pelo Brasil e pelos exteriores, o pessoal fala que já existe um termo que define os conhecimentos ou a medicina indígena, chamada de medicina tradicional. Eu sempre digo que essa palavra, medicina tradicional, que é utilizada internacionalmente, o Brasil acabou aceitando isso, essa terminologia, sem nada ter feito nenhuma experiência voltada especificamente do cuidado ou estudo ou pesquisas ou desenvolvimento de tecnologias a partir dos conceitos indígenas e aceitar isso, né, essa categoria de ser chamado de medicina tradicional, como um jargão que engloba todo mundo. Mas não é assim. Nunca o Brasil deu valor, sentido à medicina indígena, ou seja, às tecnologias indígenas de cuidado e saúde. Nenhuma instituição de ensino superior pública fez ou dedicou pesquisas sistematicamente sobre outros modelos de conhecimento, sobre outros modelos de cuidar a saúde das pessoas. Aí, de repente, vem uma palavra de fora para dentro e o Brasil e nós aceitamos isso como se fosse uma verdade universal. Mas não é. Não é isso que estamos discutindo. Então, nós precisamos trazer esses conceitos, fazer com que evidencie nossos conceitos, nossas práticas, nossas tecnologias, para que nós, um dia, digamos que nós temos medicina. Que nós estamos fazendo. Que é nosso. Então, nesse sentido, quero dizer que nós, povos indígenas, estamos nesse território há mais de 22 mil anos, conforme a discussão arqueológica. Há mais de 20 mil anos, estamos desenvolvendo tecnologias em medicina. Estamos manejando a floresta, estamos manejando a terra, estamos manejando as águas, estamos manejando o cosmos. Estamos utilizando a nossa medicina há 12 mil anos. E essa medicina ocidental chegou a 523 anos. Diante de nós, ela é criança, ela é bebê. E nós que estamos aqui aceitamos que vem de fora, achamos bonito isso. E acabamos reproduzindo isso. E outra questão muito clara é que quando o SUS diz que tem práticas integrativas que ele está incorporando na sua política de cuidado de saúde, na política de saúde, ela diz, né? Não, tá práticas integrativas, práticas alternativas, etc. e tal, que o SUS está fazendo, incluindo no seu. Suas tecnologias de cuidado. Mas quando a gente vai ver, maior parte dessas tecnologias, que é chamado de alternativas ou de complementares, são importadas. Nenhuma do Brasil. Ou seja, nenhuma dos indígenas, nenhuma dos negros, nenhuma de outros povos. São todas importadas. Então, nessa questão também precisamos estar muito atentos para a gente olhar, dizer, não, algo está errado nesse negócio. Então, tem essas experiências que nós estamos fazendo e que mostrando que a medicina indígena também pode contribuir e muito com os cuidados de saúde da população em geral.
Olá pessoal, estamos aqui com o Marcelo, da terra indígena Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Então trazemos aqui as notícias, né, da importância e a essência de um pajé dentro da sua comunidade, ou dentro da sua família, ou dentro da tua região.
Obrigado pelo convite, Lucas, eu agradeço desde já. Meu nome é Marcelo Pimentel Paz, sou filho do Marcelino Maranhão e eu sou do Rio Tiquié, que fica depois do rio Apés, afluente. Então, eu vim de uma comunidade chamada São Sebastião, que não fica no rio Mari, que a gente chama de Uamanhá. Então, meu pai é pajé lá, e eu me interessei muito porque na vida cotidiana dos indígenas, o pajé é muito importante, porque ele que dá a vida a uma criança quando é recém-nascida. Então, desde já, a gente vai precisar muito de um pajé, desde já, que ele que vai benzer o coração da criança quando ela nasce e quando ela vai também tomar banho pela primeira vez, porque para nós indígenas, tudo merece respeito. A gente só vai entrar na mata, na água, depois de tudo a gente benzer. Então, desde a criança até o adulto, ele vai precisar muito do pajé. Isso é muito importante. E também me interessei muito porque aqui na Unicamp tem muitas famílias indígenas agora. Então, a gente vai precisar muito de um pajé aqui. E eu comecei a estudar. Me interessei muito que até para mim aprimorar, assim falando antes já, que a gente vai para a Colômbia em julho, eu e Jotson, que é estudante da Letras, para a gente aperfeiçoar mais, para a gente aprender mais com os pajés, né? Pajés de verdade lá, os mestres, para a gente ir estudando mais, aprimorando mais conhecimentos, porque a gente vai precisar muito aqui na Unicamp, que, assim, para outras medicinas, a gente não consegue uma cura, mas o pajé conhece. Para mim também, benzimento e ervas medicinais, eles andam junto. Até que um pajé benze com isso, com os preparos medicinais, ele benze e dois conhecimentos vão junto. Isso que eu penso dos benzimentos, ele já anda junto.
Bom, Marcelo, então como você é um aprendiz, um cara que está por dentro, assim, no interesse de se tornar um pajé, por ser filho de pajé, gostaria de saber se você já fez algum tipo de benzimento aqui, né? Pelo menos dos básicos que se tem para o povo indígena.
Aqui na Unicamp a gente já benzeu a filha do Michel até, que a gente pediu o áudio do meu pai e a gente escutou, depois a gente foi benzer, porque ela estava assim, tipo, para a gente, criança, quando sai, né? Ela precisa ser benzida, senão ela atrapalha na visão dela. Então ela estava chorando muito e a gente foi benzer para a gente proteger ela, para a gente proteger o coraçãozinho dela, a visão dela.
Bom, Marcelo, a gente gostaria de ouvir um pouco da importância dessa troca de experiência, a troca de conhecimento dos poderes sobrenaturais que os indígenas têm, né? Mais conhecido como pajés, né? Até até cura cana na meni hanu conceito cana de ranini maioni ni o maioni de ranini to mbasseção com que acaba mais pé cura maçã não com que ni tebere o com na manhã ni goiamona.
Isso é muito importante para a nossa cultura também, de troca de conhecimentos, assim, mais importante para os pajés, né? Porque cada vez que um pajé benze, ele esquece alguma coisa ou ele não esqueceu ou não sabe de uma parte, então, de outra cultura. Ele, inclusive, meu pai, ele tem o meu tio, que é Tuyuca, eles se falam entre si, entre trocas de conhecimentos. Então, quando meu pai não sabe, o meu tio sabe. E quando meu tio não sabe, meu pai sabe, troca de conhecimento. E outro meu tio também, que é Ricardo, que é da outra etnia, ele também benze. Então, os três se reúnem às vezes, finais de semana, assim, para troca de conhecimento. E esse encontro que a gente está indo vai ser a mesma coisa, que todos os pajés vão se reunir, vão falar, vão trocar os conhecimentos deles, os benzimentos deles, tudinho vai ser nesse encontro. Tem pajés, tem os curandeiros, né, que a gente fala, acho que as parteiras também vão. Tem benzimento para homem, tem benzimento para mulher também, mas é específico para ela só, que ela pode benzer, o que dificulta mais assim para ela, porque para tu tornar pajé, tu passa por muitas etapas. Para ser um vidente, que a gente chama, né, Nhanhã, Nanhã, leva 7 anos para tu formar, é uma faculdade. Então, tem um conhecido meu que ele tornou-se ser um pajé, só que ele desistiu, né? Ele passa 3 anos, mas se tornou pajé, só. Mas esses dias ele voltou, eu tive conversando com ele de como que é, como se torna até ser o vidente, né? Ele contou um pouquinho da experiência dele, que ele foi para lá com os Tuyucas, lá para cima mesmo, com a fronteira com a Colômbia, ele ficou aprendendo 3 anos lá. Tem que jejuar, não tem que comer peixe assado, não tem que comer comida quente. Tem todas essas paradas que tu tem que fazer. E são exigentes os pajés. Se tu erra alguma coisa, eles não te aceitam já. Então é muito complicado tornar um pajé.
Bom, então a gente tem uma introdução aqui de como é ser pajé com o nosso grande amigo, né, o Marcelo Pimentel Paz, né, lá do Umari, Cachoeira? Ou não é Cachoeira?
Igarapé.
Igarapé, o Umari Igarapé, né, lá de São Sebastião. É uma introdução, se você tiver mais curiosidade de saber ou conhecer, né, procure Marcelo, que ele direcionará para as pessoas certas para conhecer melhor a questão da medicina indígena no espírito e na colocação de um pajé que, através do seu sopro, cura, né, e mantém o equilíbrio da sua vida, do seu espírito, como ser humano em harmonia com a natureza.
Convidamos Kelly Natalice Villava, pesquisadora indígena com sua pesquisa na área de conhecimento tradicional indígena, doutoranda na Unicamp. Ela vai compartilhar um pouco de sua visão sobre desafios do uso da preservação e do conhecimento de plantas medicinais pelo saber indígena da sua etnia Guarani Kaiowá.
Eu tenho o nome indígena, é Chamirim Rurendu, que significa flecha que brilha, flecha brilhante. Eu sou Guarani Kaiowá, sou estudante de doutorado em clínica médica na FCM da Unicamp. Eu morava na aldeia de Aguapiru, em Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Depois, por conta do meu doutorado, me mudei para Campinas e agora eu estou em Recife, participando de um projeto que faz parte do meu doutorado na Fiocruz de Pernambuco. O uso de plantas medicinais pelos povos indígenas é milenar, faz parte da nossa cultura, de todas as etnias tradicionais, não só a indígena. Quanto aos desafios do uso, os principais desafios do uso hoje em dia é em relação à conservação da biodiversidade. Por exemplo, lá entre nós, Guarani Kaiowá, a expansão da monocultura e o desmatamento são nossos principais problemas quando a gente vai usar nossas plantas medicinais na nossa medicina tradicional. Porque muitas das plantas já são difíceis de encontrar, aí a gente tem que se deslocar até outra área que muitas vezes não faz parte da aldeia, às vezes é fazenda. E minha região tem muito conflito entre fazendeiro e indígenas. A preservação tem sido feita por nós, eu posso falar pela minha etnia, né? Fazendo reflorestamento, replantando as plantas medicinais que não existem na nossa área. Muitas vezes a gente pega de outra área e vai pintando no nosso quintal, na nossa roça. E a preservação também acontece pela transmissão, né? Das gerações mais velhas para as gerações mais novas, das mães para as filhas, das avós para as filhas e netas. E a dificuldade ao acesso na minha região se dá principalmente pela falta das espécies que utilizamos, né? Por conta principalmente da expansão do agronegócio.
O conhecimento do uso de plantas medicinais na medicina indígena existe por meio da memória e prática repassada de geração em geração. Nos dias atuais, a medicina indígena ganha visibilidade nas pesquisas e pode contribuir bastante para o bem-estar de todos. Mas como lembrou Kelly Natalice, a preservação dos territórios indígenas é fundamental para garantir o uso das plantas medicinais.
Convidamos vocês para ouvirem o episódio 16 da temporada 5 do Ecoa Maloca, que tratou sobre a ayahuasca, uma bebida usada por pajés e que tem um interesse crescente por suas propriedades terapêuticas.
Ecoa, parente.
Este ano, o acampamento Terra Livre completou 20 anos de luta e resistência para a existência dos povos indígenas. Hoje, ela é conhecida como a maior assembleia deliberativa dos povos indígenas na luta coletiva de direitos originários e tem avançado muito através das lutas dentro da terra brasileira. As principais demandas estão relacionadas às mudanças climáticas e aos ataques aos direitos indígenas, como as tentativas de aprovar o marco temporal. A luta tem avançado a partir de demanda das mulheres indígenas sobre temas ligados à juventude e gênero, e este ano destacamos as demandas da União Plurinacional de Estudantes Indígenas, votada para o ensino superior, especialmente sobre a permanência sobre estudante nas universidades. O acampamento Terra Livre este ano teve uma participação com grande diversidade de gêneros, etnias e idades. A luta principal dos povos indígenas é a demarcação de terras, saúde e educação. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, cerca de 9 mil pessoas participaram do ato. Nesta sessão do Ecoa Parente, vamos ouvir Jociel de etnia tariano, que é estudante da Universidade Federal de São Carlos, que trouxe um pouco da sua experiência na participação de 2024 no ATL.
Olá pessoal, Yarkaverenã e Murote Mansan. Meu nome é Jociel Vasconcelos Araújo, eu sou destino etariano, eu estudo aqui na Universidade Federal de São Carlos, faço o curso de gestão e análise ambiental. Eu estive presente no ATL, no mês de abril, o ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que acontece sempre em Brasília, e nesse ano de 2024 estava completando 20 anos de movimento. E foi a minha segunda vez participando do acampamento, e mesmo nessa segunda vez, eu consegui ainda sentir um impacto de ver a luta dos povos indígenas, né? Da centena de povos que existe aqui no Brasil. Fui juntamente com a delegação da Unicamp e da UFSCar. Participei também juntamente com o pessoal do Rio Negro, a federação que é a FUIRNE, né? Juntamente com eles, eu fiz a apresentação de dança indígena na tenda da COIAB. Dei entrevista para as pessoas que trabalham com os povos indígenas lá em Brasília. E para mim essas experiências foram muito bem fortes, assim, sabe? Apesar das dificuldades que a gente passa no acampamento por causa do sol, da chuva, eu acredito que esses problemas são bem de menos por causa que a nossa luta, pelos nossos direitos, pela saúde, pela educação e principalmente pelos nossos territórios, né? Isso para mim sempre vai ser muito mais importante do que esses problemas que a gente passa no acampamento. E eu espero continuar participando, fazendo parte, somando nessa luta, nesses acampamentos que acontecem todo ano. E é isso, gente. Anhum.
Esse episódio do Ecoa Maloca foi produzido por Angelina Ferreira, Lucas Matos, Giovanna Ticuna e Germana Barata. Edição e mixagem de Otávio Bueno Fonseca. Agradecemos a colaboração de Denis Camico e André Fernandes e as participações de Marcelo Paz, da etnia Destano, João Paulo Barreto, da etnia Tucano, Kellen Natalice, da etnia Guarani Kaiowá, e Josiel Vasconcelos Araújo, da etnia Tariano.
O Ecoa Maloca é uma realização do Labijó, da Universidade Estadual de Campinas, e tem parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.